Começa agora o melhor podcast de cultura pop do Brasil. Fliperama!
Fala pessoal, Fliperama no ar e hoje é dia de falar de muita coisa boa. Tem crise na Marvel, tem parte 2 do episódio final da última temporada, da última parte de Attack on Titan, que já tá confuso isso aí. Tem estreias no mês de novembro no cinema, só coisa boa. Já deixa eu chamar ele aqui pra falar um pouco do que tá rolando aqui comigo. Vem pra cá, Albert Hipólito!
Salve, salve, galãs e galoas. Opa, peraí, canal errado. Eu tô assistindo tanto YouTube que eu tô confundindo os programas aí.
Já tá trocando as bolas, né?
Já tô trocando. Eita, calma aí. Opa. Já tô trocando as apresentações.
Mas é isso, quando o cara é multiplataforma, né? Não tem jeito, acaba acontecendo isso mesmo, né? É o fardo que ele carrega. Mas, então, Albert, como eu falei, tem muita coisa rolando essa semana, né? O pessoal que tá acompanhando aí, eu acho que foi pensando aos poucos as notícias que bombaram aí, as notícias do mundo da cultura pop aí durante essa semana. E eu acho que a que mais bombou foi o rumor, né? Não é notícia porque não foi confirmado, não é oficial, né? Então, sempre lembrando que rumor, teoria, não é informação, né? Não é, a não ser que seja oficial ali. Mas tá saindo rumores fortes de que a Marvel já tá cogitando seriamente em trocar o Jonathan Majors, né? O ator do Kang. Que por causa de algumas polêmicas aí envolvendo agressão física, que rolou essa semana, ainda ele não foi julgado oficialmente lá nos Estados Unidos, mas dizem que a Marvel já tá considerando essa troca de ator, ou até mesmo a troca do personagem, né? Eles desistirem dessa ideia de usar o Kang e partir para um outro personagem, algum outro vilão aí dessa nova fase da Marvel. E essa notícia veio tomando uma repercussão grande, justamente porque, além de estar no começo dessa fase do multiverso ainda, o Kang ainda está sendo trabalhado, tem a questão da... O que também ajuda a Marvel, pelo que dizem, né? O que ajuda eles a cogitarem essa possibilidade de troca, foi a recepção negativa de Homem-Formiga Quantumania, né? Que não foi tão bem recebido pela crítica e pelos fãs quanto a Marvel imaginou. E isso também ajuda um pouco nessa possibilidade da Marvel trocar o vilão ou o ator que interpreta o Kang, né, Albert? Então, você acha que pode acontecer isso mesmo? Você acha que é só conversa? Eu acho que pra medir a recepção dos fãs, se eles apoiam isso ou não, o que você acha que vai rolar?
Bom, a primeira coisa de tudo a falar disso é que toda e qualquer empresa que quer se posicionar no mercado tem que ter um RP muito forte, né? Aqui no Brasil a gente fala RP, que é Relações Públicas, nos Estados Unidos em inglês é PR, né?
PR.
Um negócio assim. Mas, né, tem que ter uma Relações Públicas muito forte. Se você quiser um Relações Públicas com a sua empresa, raça pra cima. Não, mentira. Não tem. Não tem nenhuma propaganda. Pareceu o briefing, né? Pareceu briefado.
Você vai ensinar em 5 aulas como fazer uma...
Em apenas 5 aulas... Eu vou te ensinar como ter um relações públicas forte na sua empresa. Não, mas não tem isso. Inclusive empresas de relações, ó, tá vendo? As agências aí que quiser anunciar, tá vendo como a gente consegue misturar o nosso conteúdo com a publicidade, né? Então, realmente, entre em contato com a gente nas redes sociais ou no nosso e-mail que tá ali.
Mas se a empresa for de coisa de sabão em pó, se for de qualquer coisa também, pode que a gente dá um jeito de linkar aqui o assunto.
Ração, pet, pra pet, pode.
Não, a gente dá um jeito de linkar o assunto, não tem problema.
Exatamente. Bom, já, piadas à parte, esse assunto do Jonathan Majors, ele precisa ser levado muito a sério, né? Porque... ele não teve só aquela denúncia que deflagrou toda essa situação e que, inclusive, os portais de notícias falaram que no boletim de ocorrência a mulher, a parceira do ator, ela estava com lesões visíveis, né? Então ela estava com lacerações atrás da orelha, estava com partes roxas no corpo, então é um negócio realmente muito grave. E aí apareceu outras pessoas também corroborando com essa denúncia dessa atual parceira dele, né? Então é um assunto muito sério e é bom que a Marvel ela está considerando fazer isso. Eu não acho que foi um vazamento, lógico, né, que a gente está falando rumor porque não foi confirmado pela Marvel, mas é exatamente aquilo que você falou. A Marvel deu um jeitinho ali de vazar, entre aspas, essa informação para ver a recepção do público, né, para ver o que o público acha, qual vai ser a opinião do público sobre esse assunto. E é importante também frisar que a Marvel ela está se importando de uma maneira diferente com esse tema, né, com essa situação, do que a DC, por exemplo, né? Olha aí, mais uma vez a gente comparando a Marvel com a DC, mas a DC, no caso do menino Miller, do Ezra Miller, né? Ezra Miller?
Isso.
É Ezra Miller. É que eu confundo com Ezra Bridger, né? Tem dois Ezra, aí não, quando um é outro...
Você foi no certo, foi, né? No certo.
Eu fui no certo, isso. Então. E a DC, ela trabalhou de uma forma diferente com o menino Miller, com garoto, homem Miller, né? Garoto é foda, né?
É, garoto de 30 e poucos anos, né?
É, exato, garoto é foda. Então, né? E agora a Marvel, ela tá indo por um outro lado para lidar com essa situação, né? Então, eu acho que é bem possível a Marvel tomar uma atitude, seja ela trocando o ator, seja ela dispensando o personagem. Eu acho difícil dispensar o personagem, porque muita coisa já está pendurada nele, né? Então, Loki, essa próxima grande fase dos Vingadores, né? Dele ser o inimigo. Então, eu acho mais menos doloroso você substituir o ator, né? Ter uma reescalação aí no elenco. Eu acho até menos doloroso assim. As pessoas não vão entender o porquê de ter trocado o ator, e aí vão procurar o porquê, e aí vão ver que o ator ele se envolveu nessas polêmicas. Né? Então, para você ver como a Marvel é tão presente na massa, que nem todo mundo vai saber o porquê de cara da troca do ator, né? Então, tipo, isso tem a ver também com o RP do ator, né? Tipo, vai expor o ator a essa situação. Então, é uma crise doida, assim, né, cara? É uma crise gigantesca, assim, que eles vão ter que lidar. Eles têm dinheiro e recurso para lidar com isso. Mas eu acho que a Marvel, ela precisa tomar uma decisão. Eu acredito que ela vai tomar uma decisão sobre isso.
Era até isso que eu ia te perguntar. Se pra você compensaria mais trocar o personagem ou trocar o ator?
Porque... eu acho melhor trocar o ator.
Porque o personagem, você falou, embora tá no começo ainda dessa saga do multiverso, o Kang já foi apresentado em mais de uma variante, não foi? A gente teve em Homem-Formiga, a gente teve em Loki, a gente já teve duas versões do Kang em Loki, uma na primeira, uma na segunda temporada. A gente já teve até cenas pós-créditos mostrando diversas variantes do Kang. Então, eu acho que seria muito arriscado, a não ser que a Marvel percebesse que o planejamento dela estava muito errado para esse personagem, o que eu acho difícil, porque um dos filmes anunciados dos Vingadores é Vingadores Dinastia Kang, então a gente imagina que eles já tivessem tudo preparado para isso, né? Então não é algo que eles estão fazendo, vamos fazer aqui, vamos ver no que dá. Então, partindo dessa ideia de que eles já têm tudo planejado dessa fase do Kang, eu acho muito arriscado você simplesmente desconsiderar o personagem e partir para um outro ali, um outro grande vilão de saga, porque pode ficar muito confuso, não só para quem tá assistindo, mas na própria narrativa da saga ali, pode ficar um negócio bastante assim, sabe, mal explicada, né? Tipo, do nada tava tudo indo pra uma direção e aí daqui a pouco eles mudam a rota e vai pra uma outra. Então eu não sei até que ponto isso compromete a fase da Marvel. E também porque o Kang, cara, é um baita de um vilão né, nos quadrinhos. E eu acho que se você trocar o personagem, você tá queimando um cartucho muito bom ali que você não vai conseguir usar depois de novo, véio. Sabe? Uhum. Você não vai conseguir reutilizar o personagem, porque senão você vai ter que contar tudo do zero de novo. Não tem como você voltar do ponto que você parou. É. Eu acho muito arriscado. E outra, a gente já viu a Marvel fazendo recasts de personagens ali. A gente tem o Rhodes, uhum. que é o Máquina de Combate, então. Que no primeiro filme dele era um Homem de Ferro 1, era um ator, depois eles trocaram por outro. E a gente já viu a Marvel trabalhando com essa questão das variantes de duas formas, né? Ou as variantes são igual os Doutor Estranho, que era o mesmo ator com aparência ali diferente, com um visual diferente. Ou as do Homem-Aranha, que são três atores diferentes fazendo o mesmo personagem, a mesma pessoa. Então eu acho.
O próprio Loki também, né? Que são outros atores fazendo os outros Loki. Não,
o Loki trabalha os dois, que a gente vê duas. A gente vê diferentes versões do Loki com o mesmo ator e diferentes versões do Loki com atores com diferentes, atores. Né? Então eu acho que a Marvel, nesse sentido, ela tá bem respaldada, assim. Porque se você mostrar uma variante do Loki com outro ator ali, cara. A gente já foi apresentado a esse conceito no próprio universo, então não ficaria tão estranho assim pra quem tá. Principalmente pra quem já tá acompanhando o universo, né? Então eu acho muito arriscado você substituir o personagem. Eu acho mais seguro você ir pro ator, porque assim, você consegue achar outros atores tão bons quanto o Jonathan Majors. Com a mesma característica física dele ali, pra, assim, se eles quiserem manter. Então eu acho que não teria muito problema, né? A minha maior preocupação quanto a isso seria a troca do personagem, porque eu acho muito arriscado. E é o que eu falei, você desperdiça um baita personagem com um baita potencial de construir algo novo no universo ali, sabe? Então eu espero que não. E aí, Albert, eu queria até aproveitar e puxar um outro assunto da Marvel também que rendeu alguma. Também não é informação oficial, são rumores ali que a Marvel tá pensando em cogitando trazer de volta os atores dos Vingadores originais, né? De volta porque sentiu que a recepção desses novos personagens da Marvel não está sendo tão boa, né? Então eles estão cogitando trazer de volta para ver se o público se anima mais, se o pessoal volta a acompanhar mais. E aí eu queria saber de você o que você acha sobre essa possibilidade, se você acha que é algo bom, se você acha que não seria tão bom assim, já que, tendo em vista que a gente já teve os pontos finais desses personagens, né? A gente já teve os arcos deles se encerrando. E trazer de volta se seria algo muito, como dizem, algo muito paia, né? Algo se não seria tão bom assim pro universo. Lógico, pros fãs sempre seria bom, né? Quem não queria ver o Robert Downey Jr. de volta como o Homem de Ferro, a própria Scarlett Johansson como a Viúva Negra, todo mundo ia adorar. Mas pensando no universo Marvel,
tem muito problema,
né? Então, o que você acha?
Tem muito problema extra câmera, né? Então, Robert Downey Jr. é caro, só o pace dele é, acho que quase 30 milhões, né? Sim. Um negócio assim, né? A luva dele já tá muito cara. A Scarlett Johansson saiu brigada da Marvel, né? Sim. Brigou com a Disney, então foi uma porta que se fechou ali. E o Capitão América, que é o rapazinho. O Chris Evans, ele também já falou que não quer mais fazer o Capitão América, ele quer fazer outros personagens, né? Então, deixa pra lá isso aí, deixa os Vingadores velhos pra lá. Tem maneiras mais criativas de você lidar com a recepção do público. Muito, muito me surpreende a Marvel dando uma de não sabida, né? A Marvel, ela gosta disso, às vezes, de dar de não entendida. Ah, o que que tá acontecendo? Por que que o público não tá gostando? Cara, meu, vocês são uma empresa gigante que
se fazer de sonsa, né? O famoso
se fazer de sonsa, né? Vocês têm dinheiro pra trabalhar com pesquisa, pra você trabalhar, fazer testes dos filmes com grandes públicos para ver a recepção do público com o filme, sabe? Então falar que, ah, não tava esperando que o Homem-Formiga não fosse bem. Pô, vocês colocaram um personagem que fica só falando de buraco o filme todo, sabe? Tipo, ficou chato pra caralho. E eu entendo também que a Marvel é uma empresa gigante, né? Então, tipo, mudanças nessas empresas grandes é muito demorada, né? É como se fosse um gigante dando um passo, né? Então ele dá um passo... de cada vez.
Tem um problema.
Você mudar o passo, você mudar os planos enquanto tá dando o passo é muito difícil, né?
Eu acho que um dos grandes problemas também foi que essa mudança foi feita de uma vez só, né? Não foi um negócio que, primeiro saiu o Homem de Ferro ali, daqui a pouco saiu o Capitão América, daqui a pouco
saiu... A gente ficou meio...
Não, saiu tudo de uma vez, assim.
A gente ficou sem ancoragem emocional na mudança das fases.
Isso. Né? E aí, quando isso acontece, você tira tudo de uma vez, a mudança tende a ser um pouco essa transição, né, pros novos personagens. Lógico, cara, querendo ou não, mesmo que, por mais que tenham muitas coisas boas ali... A galera vai comparar, a galera vai chiar, sim, porque era um padrão ali, aí eles estão acostumados e eles vão exigir algo que talvez, igual você falou, a Marvel é uma empresa grande, ela tem noção, ela sabe, tipo, o que dá pra fazer, o que não dá, embora algumas vezes eu também acho que o público também tá esperando coisas que não estão sendo prometidas ali, então o pessoal tá esperando... tem gente que ainda não entendeu que esse é um novo começo de Marvel no cinema e tá esperando algo já no nível final da última saga ali, Guerra Infinita, Ultimato. Mas realmente tem coisas que a Marvel também poderia ter entregado melhor.
Isso é unanimidade. Tem soluções criativas, né, cara? Esse negócio da fórmula Marvel, né? Então, tipo, você tem uma coisa assim, você vai até um certo caminho com essa fórmula, ficou batida. Você tem outras formas de trabalhar, de apresentar ao público coisas diferentes, como foi em WandaVision, como foi em Doutor Estranho. Todo louco no multiverso, sabe? Nesses filmes louco. Aí. Então, nesses trabalhos aí, dá pra ver que com criatividade, com novos ares, é possível você fazer uma coisa atrativa e diferente, né? Não também, né, igual Eternos, né? Você traz uma diretora conceituada pra entregar um abacaxi, uma bomba na mão dela, né? Aí fala, tá vendo? Não tá certo quando a gente traz diretores conceituados. Não. Você traz uma cineasta e coloca um roteiro X na mão dela que não ia funcionar nem com outras cineastas tão bom quanto ela. Então, tipo, não, é impossível você fazer isso. Agora, eu acho, olha aí, polêmica, hein? Eu acho que o Kevin Feige já deu, né? A visão dele, eu acho que já. A visão dele sobre a Marvel, né, sobre o que ele enxerga a Marvel, é claro, ele poderia ficar como consultor ali, mas eu acho que o novo head de conteúdo poderia mudar justamente para a gente ter essa mudança de histórias, né, para a gente ter essa mudança de como os heróis são vistos, de como o universo é visto, de como essas histórias podem ser trabalhadas, né. Então eu acho que poderia ser uma mudança significativa, assim, que seria um grande sinal, assim, para mostrar que a Marvel realmente está mudando, está buscando novos ares, está buscando trazer histórias novas de maneiras diferentes, né? Apresentar as histórias que a gente já conhece nos quadrinhos, em outras mídias, mas de maneiras diferentes. Isso, inclusive, também, por exemplo, até uma ideia aí, Marvel, se você quiser pegar aí a Disney, aí, você não precisa colocar todas as histórias culminando num grupo só, né? Você pode fazer histórias menores, né? Sim. Então, a Kamala Khan vai ter que se juntar com o Capitão Marvel, que vai se juntar nos Vingadores. Talvez não precisasse disso, poderia ter um outro grupo, sabe? Poderia ter núcleos diferentes, porque aí esses fãs poderiam acompanhar só o que eles interessam, né?
Precisaria estar necessariamente tudo interligado.
Tudo,
né?
Exato, porque hoje a gente tem que assistir tudo, tem que assistir Mulher-Hulk, tem que assistir... Invasão Secreta, tem que assistir a Kamala Khan, tem que assistir todo mundo pra você entender, porque tudo tá convergendo pra mesma coisa. Não, poderia ser coisas diferentes, acontecendo de maneiras diferentes. Que nem como foi, por exemplo, e isso já aconteceu no começo da Marvel, como foi, por exemplo, quando os heróis urbanos de Hell's Kitchen tava na mão da Netflix.
Sim.
Sim. Então aconteceu o Vingadores 1, eles sentiram o que aconteceu no Vingadores 1, que inclusive a Jessica Jones fala, não tem nada a ver com um cara verde, né? Eles sentiram aquilo, mas ficou ali, a história ali ficou naquele núcleo. Lógico que tinha um problema de direitos autorais, né? Porque a Netflix não podia falar dos Vingadores da Marvel, a Marvel não poderia falar dos heróis que estavam na mão da Netflix, mas para você ver como dá para fazer isso, né? Núcleos separados talvez possa ser essa renovação da Marvel aí. Vamos ver se ela pode melhorar, né? Uma dica aí para a Marvel, pode pegar essa minha ideia aí de graça, mas as outras ideias, né? Mas eu quero ser creditado, lógico, né? Pode colocar lá a ideia original.
Porque já saiu um rumor aí essa semana de uma ideia que você deu aí. Que
só que você não publicou, né, cara?
Tem que publicar antes. Mas a gente tem registrado aqui que a ideia é sua. A gente tem aqui datas, mas documentos. A gente vai.
Mas você tinha que ter publicado. Sabe por quê? Porque se você publica e sai a notícia, aí dá pra gente falar que copiou.
É verdade.
Mas tá no seu HD, pô. Seu HD não é conectado com a internet, não é nada.
Mas a gente vai dar um jeito, a gente vai lá no fórum e a gente vai resolver isso. A gente vai dar...
Advogado Paloma.
Exatamente. O jurídico tá do fliperama já tá trabalhando.
Já apaixonado.
Mas, ô Robert, você citou a Kamala Khan e a Capitã Marvel, e lembrando que dia 9 agora a gente tem a estreia de The Marvels, né? Ou as Marvels nos cinemas brasileiros, no mundial também. Então, e é um filme que eu não sei se foi impressão minha ou se você também teve, que assim, eu não achei que o marketing dele foi muito forte, hein? Eu não sei se você...
Não foi nada forte, né?
Saiu os trailers ali, eu vi umas propaganda ou outra no metrô, que assim, a referência é se tá divulgado no metrô ou não, né? Nossa referência. Uhum. Se apareceu no metrô é porque tá bom. Mas assim, eu vi uma coisinha ou outra, tipo, eu também não tô sentindo a galera muito empolgada, né? Porque a galera já tem um pé meio atrás com esse núcleo da Capitã Marvel também, aí é um outro assunto que a gente pode vir a discutir depois, mas eu não tô sentindo nem a mídia, nem a...
Parece que o marketing não furou a bolha, né? Porque o objetivo do marketing, assim, principalmente quando é um produto muito grande, é furar a bolha, né? Sim. E parece que não furou a bolha, né? Parece que tá muito contido, sei lá.
Não, parece que eles nem tentaram furar a bolha, sabe, Fang? Eles não... E assim, eu também não tô vendo tanto criador de conteúdo, muita gente fazendo...
Não lançaram filtro no TikTok com as marcas. Qual Marvel eu seria?
É verdade.
Não tem uma dancinha. Aí, Marvel, tá vendo? Essa ideia aí a gente pode combinar. Mas podia ter que lançar o filtro, pô. Qual Marvel eu seria? Qual personagem de As Marvels eu seria? Aí você coloca um vilão, as meninas lá, sabe? Tá um marketing muito tradicional, muito conservador, sabe?
Então, eu não sei. E aí eu tava até lendo esses dias que eles estavam fazendo em alguns países aí as pesquisas de quanto foi vendido de ingresso na pré-estreia, e foi pra comparado aos números de filmes da Marvel, assim, tá muito baixo, tá, assim...
Porque as pessoas não sabem que vai estrear, né? As pessoas estão muito mais empolgadas com Claudinho Buchecha, Mussum, o filme, e Mamonas Assassinas, que vai lançar agora no final de dezembro, do que com as Marvels, né? Então, você tem que... fazer de alguma forma que o seu filme brilhe, né?
Não, total. Mas você vai assistir? Você tá com alguma expectativa pra esse filme? Ou você, se você for assistir, é só pra cumprir tabela, né? Aquele cara que tá disputando...
Só se for uma exigência editorial do fliperama.
Ah, com certeza, né? Com certeza.
Vai ser uma exigência editorial?
Ah, acho que sim, né? Vamos ter que fazer um conteúdinho, né? Porque eu vou assistir, eu quero assistir... E aí eu acho que vai ser até bom, porque a gente tá indo meio despretensioso, né? E às vezes pode acabar surpreendendo positivamente, assim. Eu não sei.
Não sei. Eu vou... Essa pauta tá mais pro Tico, pô. O Tico que é mais...
É verdade. O Tico é o responsável desse núcleo, né? Do fliperama, ele que é o responsável por esse núcleo. Eu vou assistir, eu espero que seja divertido, mas...
Eu quero assistir o Assassino, pô, quero assistir o Assassino. do David Fincher, que vai lançar agora. Tá nos cinemas ainda, mas vai lançar na Netflix também, né?
Ah, verdade, desse também.
O outro assassino também, do Martin Scorsese. Mas aí são 4 horas de filme, né, Martin?
É,
aí... O Martin. Aí, ou meu Ludmilo. Aí não dá, né? Pô, 3 horas,
mas aí depois...
4 horas sem mijar.
Aí depois você assiste os cortes do filme. Que agora é tudo corte, você assistiu tudo pelos cortes. É mais fácil,
cara,
mais
prático. 4 horas de filme não dá, cara. Desculpa aí. Ou então eu vou pra Lisboa, porque eu sei que em Portugal eles lançam os intervalos no filme, né?
Ah, verdade.
Mesmo filmes de 90 minutos, eles lançam um intervalo lá no meio do filme.
É igual futebol, né? Tem 42 tempos de 45.
Isso,
intervalo de 15
isso, dá um tempinho ali.
Mais os acréscimos, né? Então tem que ver se tem... Teve parada técnica, se o VAR ficou muito tempo parado ali, aí eles... Não.
Então uma dica, né? Se você for assistir o filme do Martin Scorsese, não tome chá verde antes, né? Porque o chá verde, ele solta o líquido retido do corpo, né? E vai fazer você urinar muito mais.
Sim, e também outra dica, não vá com camisa de nada de Marvel ou super-herói, tá? Que senão você vai ser alvejado no cinema, né?
Pelos fãs, porque aí, por exemplo, no final do filme sempre tem aquele cara, esse é Martin Scorsese, né?
E aí o pessoal começa a aplaudir.
Apresento pra você, aplaudir, tem você lá com a camisa da mulher Hulk, né?
Melhor não. É, assim, você pode, você é livre pra isso, mas assim, a gente orienta, a gente sugere que não. Aqui, né? A nossa parte aqui é tentar ajudar vocês. Mas,
então... mas também, né? Mas por outro lado, a culpa nunca é da vítima também, né? Então a gente faz o meia-culpa também.
Exatamente. E quem me conhece, o famoso quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe, né? Mas se tem cinéfilo de um lado, eu tô do outro.
Exatamente. Assim, exatamente. Inclusive, eu estou num cenário quem me conhece sabe, né?
Não, eu tô usando quem me conhece sabe pra tudo, cara. Virou um até
Eu tô
mesmo.
Num cenário assim, eu precisaria só colocar uma camiseta mais clara. Não poderia ser branca, porque ia confundir com fundo. Mas uma camiseta mais clara. As olheiras, eu já tô com as olheiras, né? Que é uma pessoa que chorou muito, que tá sem dormir. E aí começa, gente, quem me conhece sabe e tal.
Eu acho válido, eu acho válido. A gente pode adotar esse padrão aqui no fliperama.
Essa linguagem.
Eu acho que a gente pode fazer um quadro aqui no fliperama, um quadro quem me conhece sabe. Pelo menos uma vez por episódio a gente tem que ter um quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe que... Não. Mas eu, se tem cinéfilo de um lado, eu tô do outro, eu passo longe. Respeito, até trato como igual os outros seres humanos, até tenho amigos que são, mas assim, evito, então deixa eles lá no canto deles, aplaudindo os filmes do Wes Anderson, né? Foi do Wes Anderson, né?
Esse é o Wes Anderson. Você que conta essa história, pô. Foi você que me contou.
Não, mano, calma aí. Eu sei dessa história por você. Não,
pô. Esses dias eu contei essa história pro Pedro falando que aconteceu com você.
Não, você que comigo, foi você. Caraca, você que falou que foi com você. Você foi no cinema, acho que da Paulista, lá, alguma coisa assim, ver um filme, e tinha um casal lá na frente. Foi você que me falou essa história. Isso daí já tá virando. Já tá virando Dark, né? Eu acho que você contou pra mim, aí eu voltei no tempo e contei pra você, e aí tá virando, tá vendo? Virou um paradoxo já. Tamo preso.
Acho que foi comigo. Acho que foi comigo. Gente, eu não sou muito maníaco, não. É que eu realmente, a minha cabeça, ela se confunde com essas coisas, né? Então eu não sei, às vezes eu não sei quem falou pra mim, quem falou. Isso é de família. Isso acontece muito com meu pai. Então, eu não sou muito maníaco, juro pra vocês, mas
acontece, né?
Mas acontece muito.
Raro, mas acontece. Mas, ó, a gente falando de cinema aqui. De lançamento de novembro. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar agora, agora sim, jogar a expectativa lá em cima. Porque a gente teve a descoberta esses dias de que o filme de Digimon Adventure 02 ou 02, dependendo da sua preferência, né? Vai estrear nos cinemas brasileiros. Vai ser lançado nos cinemas brasileiros e com dublagem em português, pra alegria de todo mundo.
Exatamente.
Aí. E aí eu acho que pegou todo mundo de surpresa, né? Porque eu acho que ninguém esperava por isso. E assim, quem nos conhece sabe, né, Albert? Quem nos conhece sabe que a gente com Digimon a gente muito fã, a gente adora Digimon, inclusive a gente tem até
episódio.
Tem episódios, não só o episódio do podcast Pokémon vs Digimon, mas a gente tem também, a gente vai deixar depois aqui no na descrição, isso, ou do episódio aqui de áudio, ou de, se você tá assistindo pelo vídeo, a gente vai deixar os nossos conteúdos aqui relacionados a Digimon. Então, pegou a gente bastante de surpresa, e eu particularmente tô muito empolgado, eu não sei se você também tá com essa mesma empolgação que eu, mas Digimon nos cinemas com dublagem brasileira, né, Albert?
Sim, não, eu tô completamente empolgado com essa notícia pra ir assistir esse filme. É, poder ter essa oportunidade, né, de assistir coisas que a gente gosta tanto no cinema, na tela grande, né? Inclusive tem um cinema na Paulista, que eu não vou citar o nome porque não estão patrocinando a gente, que tem uma poltrona, né? Então eu fui lá uma vez, eu nunca tinha ido lá, você sentar na poltrona, comer os seus quitutes ali e poder assistir essa obra-prima, que provavelmente vai ser Digimon 2 mesmo. Provavelmente vai ter furo, vai ter problema, né? Sim. Porque eu adoro essas pessoas que são pós-graduadas em Digimon, né? Que as pessoas entendem dos universos paralelos, das confusões que aconteceram, enfim. Então, vai ser um espetáculo, assim, né? Então, é o dia de realmente você tomar banho, passar perfume, né?
De comprar aquela, comprar aquela roupa só pro evento, né?
Sabe? Colocar aquela roupa boa que você tem, que não tá desbotada, nem rasgada, nem manchada. Aquela roupa que você vai pra missa, pra ir assistir realmente Digimon 2, né, no filme. E eu quero citar aqui também, fazendo jabá aí por Qualquer Coisa, né? Tem um canal no YouTube chamado Qualquer Coisa. Os vídeos deles estão sempre pipocando nos meus feeds, porque são muito bons, são muito bem produzidos. E ele também é pós-graduado em Digimon. E ele fez um vídeo, eu mandei inclusive lá no nosso grupo. Sim. Lá. Ele fez um vídeo, tudo que você precisa saber antes de assistir Digimon 2. Então ele fala daquele filme Digimon Filme, que é com Omnimon lá, que aparece o Omnimon, ele fala que é a junção de três filmes, né? Fizeram a junção de três filmes e fizeram a mistureba lá pra veicular aqui no Brasil, acho que nos Estados Unidos também foi assim.
Foi nos Estados Unidos, aí é que veio pro Brasil, veio essa versão retalhada aí.
Veio enlatado, isso, exatamente. E aí ele explica também que o Digimon Tri não vai ser considerado pra esse universo do filme do Digimon 2.
Ah, não?
O porquê eu não sei. O porquê eu não sei. Quer dizer, não vai ser considerado. Não sei, não entendi também muito bem. E ele explica também um negócio que eu não sabia aqui. Com certeza é básico para os fãs de Digimon, mas como eu não sou tão graduado assim, que, por exemplo, se tem 8 Digi escolhidos, é porque no ano passado teve 4. No ano passado teve 2, tipo, vai dobrando o número, né?
Ah, regra de 3, né? Você sobe um, elimina outro.
É a regra da doideira lá, né? A regra do. Não é o dobro, é a regra da potência lá, né?
Ah,
então você vai levando a potência. Muito legal lá, ele explica tal, toda essa regra. Uhum. E ele dá um geralzão do que você precisa saber antes de assistir esse filme. E também o reboot de Digimon. E Digimon 1 também não vai ser considerado, né? Então,
é bem
interessante esse vídeo, e deixa aqui a indicação, e eu tô muito empolgado pra Digimon 2, né?
Mas o último filme do Digimon, que é o Last Evolution, né? Esse daí vai ser considerado? Vai ser uma... Ele chega a falar...
Sabe que eu não vi esse filme?
Eu também não, porque eu sei o que acontece, cara, e o meu emocional, você sabe, Digimon, eles apelam muito pro emocional, né, cara?
Sim.
E aí eu sei o que acontece...
O Last Evolution não fecha o Digimon Tri?
Não, o Last Evolution, ele teoricamente fecha... Puta, sabe que eu não sei... Agora eu vou... não sei afirmar, né, cara?
Esse negócio de linha do tempo, Digimon é muito confuso, cara, confuso, até pra gente que é fã, porque o Digimon 1 e o Digimon 2 é do mesmo universo, isso. Aí vem Digimon Tamers,
que é outro, o Frontier é outro,
aí vai indo outro, aí chega esse filme, que é a continuação de três filmes que foram editados, sabe, então, mano, aí nesse vídeo do Qualquer Coisa, ele fala que o Digimon 3 não vai ser considerado pra esse universo. Mano,
o que é uma pena, né? Porque a gente gosta bastante do Digimon Tree, né, cara?
É bem legal.
É bonito, tem seus furos um ali, outro aqui, mas no geral é bem legal, assim. E eu achava que eles iam usar como canon o Tree, né? Mas É, a única dúvida é se esse último filme, o Last Evolution, se vai ser uma continuação direta, se vai ser mesmo universo ou se vão ser coisas separadas, né? Porque...
Se algum fã aí estiver ouvindo, por favor, manda pra gente nas nossas redes sociais, Fliperama Podcast, no Instagram, no TikTok.
Por favor.
Pra gente tentar entender essa questão aí.
Não, total, total. Mas a gente vai estar no cinema e provavelmente a gente vai fazer um... Esse tá no editorial do Fliperama, Albert. Esse daí você pode ter certeza que esse a gente vai estar lá e a gente vai fazer conteúdo em cima disso.
Fechou.
Porque o Fliperama tem uma relação muito boa com o Digimon aqui, tá? Desde os primórdios, que é igual eu falei.
É, eu prefiro Pokémon, né? Mas eu gosto de Digimon.
Não, tudo bem, Albert, tudo bem. A gente vai...
Nobody's perfect.
Tá bom, a gente vai fazer. Senão a gente vai voltar aqui pra um Digimon vs Pokémon parte 2, né? Aqui. É, e a gente não pode fazer sem o Thiago, que o Thiago que é a. É o equilíbrio da balança aqui. Que ele que tem os argumentos perfeitos. Mas, enfim. E falando em. Nessa parte de anime ainda, essa semana a gente tem finalmente. O último episódio, e literalmente o último episódio mesmo de Attack on Titan, né? Finalmente, depois de trocentas partes da última temporada, né? Que a gente teve, que é esse daqui, ó, eu vou até pegar o nome.
É o último episódio da temporada final, da parte final de Attack dos Titãs. Olha que
segundo episódio da parte 2 do especial... Da última temporada de Attack on Titan. É bem coisa de Chaves, sabe? Tipo, é bem piada de Chaves isso, né?
É.
Então, mas
Mais uma vez, a comunicação não sendo forte, né? De uma grande franquia.
Exatamente. Eu acho que os caras se perderam. Aí fala, vamos colocando ali.
Perderam no personagem.
É igual quando você vai renomeando TCC, né? O trabalho de faculdade. Aí você vai colocar trabalho tal. Aí você vai e atualiza, trabalha não sei o que, versão 2, aí não sei o que. Aí você vai atualizando e daqui a pouco tá tipo um nome absurdo ali. E aí eu acho que Attack on Titan eles perderam a mão nisso. Mas,
exato.
Suas expectativas aí pra esse... suas expectativas pra esse final. Já que lembrando, o Albert, pra quem não sabe, o Albert ele não leu o mangá, né? Então ele não sabe... Ele não sabe como vai ser o final, o que vai acontecer...
O Guilherme me deu uma pista, né? Anos atrás, o Guilherme me deu uma pista. Acho que foi no episódio do Por Dentro da Tela ou aqui do Fliperama. Mas eu não consegui captar essa pista. Eu suspeitei do que era, mas eu ainda não sei do que é. Eu não li os mangás. Isso é até perigoso, né? As pessoas agora manterem spoiler na minha DM, né? Provavelmente isso não vai acontecer.
Provavelmente não. A gente espera que não.
Mas eu tô muito ansioso, cara, pra assistir. Espero não, tenho certeza que vai ser surpreendente, né? Porque a Ataque dos Titãs aí, como a gente tava falando antes da gravação, entra aí numa das obras de cultura e de arte mais bem escritas e trabalhadas dos últimos tempos aí. Eu coloco junto com o Dark, eu coloco junto até com Breaking Bad, né? É até um paralelo interessante, né? De você fazer... comparar Ataque dos Titãs com Breaking Bad para você ver a queda de um personagem, né? Como o personagem vai se transformando conforme vai passando o tempo e conforme ele vai lidando com a situação ali do universo. Então, Ataque dos Titãs, ele é para todos os públicos, assim. Eu canso de indicar ele pro meu irmão e ele fica, não sei o quê, muito bizarro. Ele acha muito bizarro, sabe? Sei lá, muito gore às vezes, né? Porque Ataque dos Titãs é um pouco gore, né? Mas, mano,
tá.
Eu indico pra todo mundo aí, tem uma faixa etária, não sei qual é a faixa etária de Ataque dos Titãs, mas, cara, se você tá na faixa etária, assiste, vale muito a pena, é muito bom, fuja dos spoilers, é claro que nada vai superar essa experiência que a gente tá tendo de acompanhar na época que é lançado, né, que é diferente de você maratonar, mas é uma obra, assim, excelente, cara, é uma obra, assim, sem palavras, assim, do quanto Ataque dos Titãs é bom, e eu tô super empolgado, cara, eu quero... assistir pra terminar, mas também já um pouquinho triste, né? De que vai acabar e de que a gente, eu não vou ter mais essa sensação gostosa de ser surpreendido por um episódio de Ataque dos Titãs.
Não, e mesmo já tendo lido o mangá, né? Na época que tava lançando, eu tava acompanhando em real time, né? Em tempo real. Eu já tava acompanhando, né? Eu ainda tô muito ansioso porque Attack on Titan é um dos exemplos de... Principalmente em anime, né? Mas é um dos exemplos de que a versão animada consegue potencializar ainda mais a versão do mangá, né? O mangá já é muito bom, só que no anime eles conseguem deixar o negócio muito melhor. Eles conseguem... Porque, lógico, você vai juntar com a atuação dos dubladores, você vai ver aquelas cenas animadas de um jeito... As cenas de ação...
Os ângulos, né?
É. A trilha sonora, que a trilha sonora de Attack on Titan é incrível. É uma das... Eu arrisco a dizer que tá em top 3 das melhores trilhas sonoras de alguma obra que eu já ouvi na minha vida, já. E aí você junta tudo aquilo, então você acaba potencializando, lógico. Tem animes que não conseguem potencializar dessa maneira, os mangás. Então tem muito anime que eu já vi que é mais legal você ler o mangá do que assistir o anime, porque o anime ele não consegue captar todas essas emoções. Mas Attack on Titan, sem dúvida, o anime consegue deixar o mangá ainda melhor. Então, eu sempre recomendo para quem vai começar, pode ir direto pro anime, a não ser que você goste mais de ler mangá do que assistir anime, aí beleza, sua preferência. Mas assim, se você tiver que escolher um, vai pro anime, porque o anime ele consegue transformar, deixar a obra ainda melhor do que ela já é no mangá, né? Então eu tô ansioso, vamos ver essa espera, né? Finalmente, eu tava até contando pro Albert que quando eu tava acompanhando o mangá, nessa parte final eu tava parecendo um usuário em abstinência, né? Porque saía a semana de lançamento de capítulo novo, eu já tava desesperado, eu já tava caçando sites estrangeiros pra procurar um capítulo traduzido, pirateado ali, só pra ler o capítulo novo. Então, falei pra ele até que eu tava lendo num site mexicano que saía a tradução em espanhol lá, porque ele saía tipo, uns 2 dias antes do que a tradução em português aqui. Então eu já tava nesse nível de loucura, porque Attack on Titan, quando você começa a assistir e você começa a se envolver, ele faz isso com você, igual o Albert falou. É uma das obras mais bem escritas que eu já li e assisti, que inclusive se você for procurar no IMDB, o ranking de notas de episódios de shows de TV, né, séries de TV, você vai ver lá no top 10 vai ter pelo menos uns 3 capítulos de Attack on Titan, isso considerando séries como Breaking Bad, Game of Thrones, também, que tem uns episódios muito bem, com as notas muito, muito boas, né? Então, com muitas outras séries de TV grandes e importantes, você vai ver que tá lá Attack on Titan, tá no meio disso, né? E não é um episódio ou outro, não. Você vai achar, se você for no top 10, você vai achar uns 3 episódios. Se você achar, pegar o top 50, você vai ver no mínimo uns 15 episódios de Attack on Titan. Então, assim, é um anime muito bem conceituado ali, não só na escrita, na animação, na trilha, mas se você for uma pessoa que também gosta de usar essas notas de crítica pra... como referência, né, como parâmetro, Attack on Titan. Inclusive tem um episódio de Attack on Titan que chegou a alcançar a maior nota da história do IMDb no ranking de séries de TV, né, que é o episódio O Herói. Então, pra você ter uma ideia do tão quão bom a série é.
Quão importante, né, e também o quão importante é pra cultura pop de uma forma geral.
Sim, de uma animação conseguir furar essa bolha de entrar no mesmo patamar que séries em live action, né?
Então, pra você ver como isso é importante de um modo geral, assim, porque eleva a régua, né? Sim. A régua de qualidade pra outras obras aí também.
E querendo ou não, eleva um pouco o seu parâmetro, né? Que você acaba, igual você falou, são obras que dificilmente a gente vai achar alguma coisa parecida, né? Então, querendo ou não, por mais que a gente procure, talvez a gente tenha esse problema de achar algo que nos satisfaça igual essas séries, igual você citou, Attack on Titan, Breaking Bad, Dark, que consiga satisfazer a gente da mesma maneira, né? Então, fica aqui a recomendação. A gente também tem Lembrando que a gente tem um especial de Attack on Titan aqui do Fliperama, dividido em duas partes ou em uma só, Albert? Eu não me lembro agora.
Também não lembro, não.
Não lembro. Mas a gente tem lá, ou em uma ou em duas partes, então, mas é certeza que a gente tem lá. Então pode procurar no nosso Spotify que a gente tem esse episódio. A gente também tem aqui no YouTube, vou deixar aqui pra vocês, a gente tem... os cinco melhores, um vídeo falando dos 5 melhores episódios de Attack on Titan, né? Que não são 5, que eu acabei não falando, citando mais de 5, mas tá lá. Então, se você quiser dar uma olhada, dar uma olhada no vídeo pra ter uma ideia de como é o anime, assim, pode ir lá que eu garanto que vocês não vão se arrepender, né?
Ah, pela música de abertura da primeira temporada, cara.
Ah, e lembrando, Albert, tem uma informação, eu não sei se você viu, então pra quem já é fã que tá assistindo ou tá nos escutando, confirmaram, isso é informação, confirmaram que a banda Linked Horizon, que é a autora da abertura 1, 2, 3 e 5, que são as clássicas, né? Aquelas, o Shinzo Sasageyo. Então, de todas aquelas aberturas icônicas que ficou marcado em Attack on Titan, vai voltar pra esse último episódio, né? Eles vão fazer a música de abertura do... Então, vai começar com eles e encerrar com eles pra fechar com chave de ouro o anime, né? Então, o que deixa a gente ainda mais empolgado pra esse último episódio. Que, lembrando, é o último episódio, mas esse é um especial de 1h30 pra fechar o anime, né? Então, esse é um episódio aí... É um filme, praticamente. Então... Então... Se você já acompanha, né, Attack on Titan, se você é fã, então fica ligado que sai amanhã. A gente tá gravando isso na sexta, dia 3, então amanhã, dia 4, já tá disponível o episódio.
De 2023.
Exatamente. Então, e Albert, falando ainda de anime, a gente vai ter esse mês também a estreia do anime do Scott Pilgrim, né? Que é a adaptação dos quadrinhos, né? Na Netflix. E com o elenco o elenco original do filme, né? Isso eu achei bem legal. Sim, total. E eu achei bem legal porque Scott Pilgrim... eu não li todo o quadrinho, eu li algumas coisas só. O formato dele pra anime funciona muito bem, né? Pra filme eles conseguiram extrair bastante a essência, mas pra anime eu acho que funciona bem, muito bem.
Ah, pra anime vai ser a doideira, né? Vai ser o suco.
Porque o anime você consegue utilizar todos os recursos visuais que tem nos quadrinhos, que já é uns negócios meio loucura ali, então no anime vai ser bem legal. E a volta do elenco original, né, pra fazer as vozes dos personagens, foi uma coisa muito boa, né, porque você traz eles...
Tem a Brie Larson, tem Mark Cira, Chris Evans...
É um elenco muito bom, você tem Aubrey Plaza, você tem uma galera muito boa aí fazendo... E eu acho que pra quem é fã, que gostaria de ver uma continuação no cinema, eu acho que já é uma baita de uma conquista, né, você ter essa obra animada pela Netflix.
Ah, sim. Não, sem dúvida, né? O Scott Pilgrim, o núcleo de Scott Pilgrim aqui na Fliperama, o Red é o
Chico.
É o Chico também, né?
É.
O Chico é o Red do Scott Pilgrim aqui.
Sim.
E eu conheci pelo filme live action, e inclusive o Chico que me apresentou o filme. E é muito legal, pô, muito da hora, muito engraçado, né? Umas sacadas muito boas, assim. E tem jogo, tem quadrinho, tem tudo que uma franquia boa ela pode se apresentar, né? Então, esse negócio do cross-media aí, né? Em vários formatos ela pode se apresentar. E no anime da Netflix eu acho que vai ganhar uma potência ainda maior do que a Scott Pilgrim, né, cara? Então, de você realmente apresentar esse conteúdo para uma grande massa que é a Netflix. Sim. Não que Scott Pilgrim não seja apresentado, acho que Scott Pilgrim é grande, mas tem essa oportunidade, essa visibilidade que a Netflix está dando, eu acho que vai ser maior ainda, e para mostrar que não está morto, né? Para mostrar que Scott Pilgrim não está morto aí, sim, fazendo a alegria dos fãs.
Não, exatamente, e assim, é uma das coisas que eu tô mais ansioso para ver nesse final de ano, né? Porque, igual você falou, é uma... Scott Pilgrim é uma obra multimídia, né? Então, nossa, falou, tem quadrinhos, sim, agora tem anime, tem filme, tem a coletânea também, porque o filme, eles têm as músicas que a banda do Scott Pilgrim produz, então nem todas foram pro filme, mas eles disponibilizaram tudo, né? Numa coletânea ali, quase num álbum. Então, é uma obra que você consegue extrair muita coisa dela, né? E eu acho que, é igual você falou, ela é muito boa pra você acabar o filme e ficar ali e você não render mais dela, porque tem muito potencial, dá pra fazer muita coisa, que é o que a Netflix tá fazendo, né? Eu não sei se a Netflix vai fechar toda a história em uma temporada ou se eles vão deixar margem pra renovar, mas se eles deixarem essa margem, eu acredito que é muito provável que eles renovem pra uma segunda, porque a fanbase de Scott Pilgrim é muito grande, e cara, e é uma obra muito boa, então não, assim, até pra quem não conhece, vai se divertir, vai gostar, então acho que se tiver uma margem pra uma renovação, pra uma segunda temporada, eu acho que é muito provável que isso aconteça, né? E...
com certeza.
Albert, então a gente tá chegando aqui no final do nosso fliperama, e aí eu acho que só vale lembrar pra gente pedir pra galera aqui que tá nos acompanhando, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify ou por outros canais de áudio, né? Pra deixar aquele like, se inscrever nos nossos canais, nas nossas plataformas, acompanhar a gente nas redes sociais, né? A gente fazer aquela súplica de sempre, né?
É, perfeitamente, né? E, inclusive, no link das nossas bios, né? De todas as redes sociais, aí dá pra você ser direcionado. Se você está no YouTube, você pode ser direcionado para as nossas redes sociais ou para os canais de streaming de áudio e também para o nosso link de afiliado da Amazon, né? Então, tá, esse mês aqui tem Black Friday, né? Tá todo mundo meio que guardando o salário para aproveitar a Black Friday no final do mês. Vai guardar o vale aí no meio do mês para aproveitar a Black Friday. Então, se você vai comprar alguma coisa na Black Friday, considere usar os nossos links de afiliado. Pode ir direto lá no nosso link, lá vai ter o botãozinho faça sua compra, que vai te direcionar para a Amazon. E a partir de lá você faz a sua compra e vem um pouquinho de comissão para a gente. Você nos ajuda a manter o fliperama operando.
Exatamente, exatamente. Então, lógico, a gente já falou aqui Marvel, a gente falou Attack on Titan, Digimon. Então você pode, se você quiser algum, passou uma moto aqui, mas se você quiser algum produto relacionado a algum desses títulos, você pode ir lá no nosso link, colocar lá DVD, Digimon, você vai achar e pode isso comprar. Ou se você quiser coisas...
O filme primeiro vai ter só a fita, né?
Não, tem o DVD. Eu tenho DVD. Esse que você falou do que foi americanizado, que foi enlatado e mandou aqui pro Brasil, eu tenho o DVD. Eu tenho DVD. Eu vou te mandar a foto depois, mas eu tenho o DVDzinho aqui.
Esse eu assisti em fita e o Senhor dos Anéis de Desenho, eu assisti em fita também.
Fita, eu tenho algumas aqui, a gente depois podia fazer uma sessão de fita cassete, né, cara? Fazer uma...
né, porque cara, de relíquias.
E porque assistir coisa em fita cassete é tipo você tomar aquela coquinha na garrafa de vidro, sabe? É diferente, né?
Isso,
tem uma...
é.
Tem um mise-en-scène de Genesis 4. Tem a experiência diferente, a imersão, né?
Isso, não, inclusive o BRQS Edu fez um vídeo, né, explicando por que alguns games são mais bonitos na televisão de tubo, que tem a ver com desenvolvimento, com os pixels lá, não sei o que. O BRQS Edu fez esse vídeo também, interessante.
Às vezes o fliperama também ficaria melhor se a gente passasse na TV de tubo, né, cara? Às vezes... Tá respondido. Se você perguntar...
Aquele áudio abafado, né?
Se você estivesse se perguntando por que o padrão de qualidade do fliperama é um pouco abaixo, é porque você não tá assistindo numa TV de tubo. Então fica aqui a explicação, você está errado, a gente tá mantendo o padrão da TV de tubo aqui, então você...
Aquela televisãozinha aqui. É que a televisãozinha pequenininha, que era uma banda, o cara fazendo bicho e assistindo o Jornal Nacional. Né?
Exatamente, aquela de anteninha que você carrega e tem alcinha, né? Isso, isso, galera. Então,
eu assisti ali.
Eu recomendo vocês assistirem o Fliperama numa TV de tubo, porque vai melhorar a experiência de vocês, então...
Imagina um rolê pra você rodar YouTube ali, né? Você deixa um Fire Stick.
Um emulador de YouTube, né,
não,
cara?
Não, tem um cabo HDMI pra três pontas lá.
Nossa.
Ou aquelas duas pontas que era uma garrinha assim que você prendia com parafuso. Mano,
nossa, dá até dor de cabeça pensar na logística disso, né, cara? Oh, meu Deus do céu. Mas, galera, o Fliperama vai ficando por aqui. Agradeço aí a presença de todos vocês, seja ouvindo a gente ou assistindo a gente na TV de tubo, né? Ouvindo a gente no radinho, naquele radinho a pilha, né?
Então, aquele azulzinho transparente. Que funcionava a Globo, né?
Verdade.
Ele pegava o sinal da Globo, o áudio.
Verdade. Pô, então,
você tá na escola ouvindo Ana Maria Braga no áudio, pô?
Nossa, é outro status, né, cara? Você é quase uma celebridade, né? Mas, galera, agradecemos a presença aí de todos vocês. Então, Fliperama vai ficando por aqui. Até a próxima, então. Valeu! Falou!
Você acabou de ouvir o melhor podcast do Brasil. Fliperama!